O que a ICAO pretende alcançar? Então, estabelecer normas e orientações para melhorar a capacidade de gerenciar os riscos de fadiga, aplicar conhecimentos científicos, não é achismo, e ferramentas atuais com o objetivo que a indústria siga as melhores práticas. Criar o consenso entre indústria e governo. Então, quer dizer, isso aqui nos ajuda a formar uma lei. Então, nós já temos uma linha para seguir, não está sendo da cabeça da gente. Nós estamos seguindo o que a ICAO está falando quando se propõe o gerenciamento de fadiga. Eu acredito que o SNEA também está bem alinhado com isso. Assegurar a supervisão regulatória apropriada, por isso que eu falei, a gente precisa fortalecer a nossa ANAC, o nosso órgão regulador, para que se possa ter uma regulação da lei do aeronauta adequada. E melhorar a harmonização global na utilização do FRMS. Quer dizer, temos que falar a língua que o mundo está falando. Não é só a gente aqui que vai colocar as normas e achar que nós estamos fazendo o melhor. Nós temos que ver o que está sendo feito lá fora e é isso que eu estou trazendo para vocês aqui. No primeiro item da ICAO, senador, eu já peço um pouquinho, se eu me permitir, passar um pouquinho o tempo aqui. Eu vou rápido aqui, tá? O sistema, o que é o sistema de gerenciamento de risco e fadiga? Ele é um meio de monitoramento por dados e gerenciamento contínuo dos riscos de segurança relacionados à fadiga, com base em conhecimentos e princípios científicos, bem como a experiência operacional de cada empresa, de cada país, que visa assegurar pessoalmente o pessoal pertinente à realização de suas tarefas e níveis adequados de alerta. Então, quer dizer, hoje a gente fala em mudança de regulamentação, se estava uma proposta que não tinha esse embasamento científico. O que a gente faz questão é de que essas recomendações da ICAO venham aqui para o Brasil. Qual é o que é o objetivo? É garantir que cada tripulante esteja suficientemente alerta para que possa operar uma aeronave ao nível satisfatório de desempenho, reduzindo a fadiga para um patamar tão baixo quanto possível. Essa LARP é uma sigla em inglês. Os processos do sistema de gerenciamento de fadiga, eles já estão bem implementados, já estão bem enraizados dentro das empresas aéreas brasileiras, que já colocam o sistema de gerenciamento de segurança operacional em prática, já exigido pela ANAC. Tem até maio de 2014 para entregar, a maioria das empresas já completaram. E segue esses quatro pilares e esses elementos aqui. Então, quer dizer, isso já está dentro das empresas aéreas para fazer uma avaliação de risco, né? Então, você ter uma política e documentação, ela é importante, porque o gestor responsável, o dono da empresa, tem que assinar se comprometendo com isso. Você ter processos de identificação de perigos, avaliação de risco e mitigação, a gente tem que saber que a fadiga ela é um perigo, e perigo tem que ser avaliado, tem que ser feito uma avaliação, como qualquer outro. Tá? Se tiver um boi na pista, a gente não pode pousar. Por quê? Porque vai ser perigoso, vai ser catastrófico e vai criar um sério problema. A fadiga ela está no mesmo patamar que isso aí. Então, vamos ter que ter processo de garantia de segurança na parte de auditoria e processo de promoção, divulgar esse sistema para todos os envolvidos. Quais são os papéis e responsabilidades? Então, o gestor responsável da empresa é responsável por estabelecer e declarar o compromisso da gestão com a alocação de recursos adequados. A administração é responsável pela gestão global da fadiga, diretores e gerentes. Os tripulantes são responsáveis por minimizar seus próprios níveis de fadiga e reportar sempre que julgarem condições, que as condições forem inaceitáveis. Como que a gente pode beneficiar a empresa utilizando esse sistema? Através de estratégias defensivas com várias camadas para gerenciar melhor o risco relacionado à fadiga. Ter dados quantitativos, o reporte dos tripulantes, para que se possa fazer isso. Reduzir o risco geral das empresas aéreas. Só para vocês terem uma ideia, no último seminário que nós tivemos a semana passada na Avianca, eu não vou falar o nome da empresa, mas uma empresa foi lá e declarou que 78% dos erros dos seus pilotos são provenientes de fadiga. Eu não acho que isso é um número baixo, não. É um número para se preocupar e tomar uma ação. Vamos prever escalas mais flexíveis, entendendo como é que funciona o ser humano, para colocar dentro dos demais horários, dos vários horários de trabalho, e demonstra um compromisso e responsabilidade corporativa na gestão de riscos, fortalecendo a cultura da segurança organizacional. Bom, quais são as qualidades e principais evidentes de uma organização. Quer dizer, é um compromisso top-down. Se não vier de cima para baixo, se o dono da empresa não declarar que ele quer gerenciar esse risco de fadiga, nada vai acontecer. Não adianta o SNEA vir aqui, não adianta vir eu, não adianta vir o SNA. Então, tem que ser o dono da empresa que se declara a favor desse sistema. A imagem clara do que é proposto fazer e o que é realmente feito para atingir esses objetivos. Quer saber se funciona? Vai lá no cafezinho da empresa e pergunta para os funcionários se isso existe mesmo, porque senão entra só no papel, vira só processo. A gente tem uma cultura de reporte seguro eficaz, a gente tem que distinguir o que é erro humano, não intencional, e um problema fisiológico. E trabalhar na melhoria contínua da cultura organizacional da empresa. Agora, que importante, o que não é um sistema de gerenciamento de fadiga? O que não é? Tá? Ele não é um substituto para limites de jornada de voo. Só dar um exemplo para vocês. A Austrália colocou, a partir de julho, uma nova lei do aeronauta, onde diz o seguinte, que empresas que não têm gerenciamento de fadiga, não têm nada, que não têm competência para fazer esse trabalho, eles podem ter os tripulantes podem ter 9 horas de jornada e 7 horas de voo. Assim, a empresa ela começa a ter um programa de gerenciamento de fadiga, ela começa a ter uma flexibilização, e se ela tem um sistema, que é um pouco mais complexo, essa flexibilização aumenta. Então, quer dizer, não adianta colocar as coisas de qualquer jeito. As empresas vão ter que provar que são capazes de fazer isso, e aí a gente depende da ANAC para poder fiscalizar. Um programa de computador que analisa escala para determinar os níveis de fadiga. Tem muita gente achando que um software resolve. Não resolve, tá? Não é bala mágica para eliminar completamente a fadiga no trabalho. O sistema ele baseia-se em processos existentes, com especial ênfase aos perigos relacionados à fadiga. Como já falei, existe já, as empresas já têm um sistema de gerenciamento de segurança operacional, então a implantação para isso está fácil. Todas as empresas alinhadas já estão com o motor aquecido, só falta o nosso parlamento endossar essa lei aqui no Brasil. Integra-se com outros sistemas de gerenciamento. Então, é isso aí. O que é mais importante? Ter um processo de identificação de perigos, um processo de promoção e um processo de comunicação confidencial, a princípio, para não deixar nenhum tripulante exposto a possíveis punições. Quais são as vantagens sobre a regulamentação? É que o sistema ele é uma abordagem sob medida especificamente concebida para reduzir os aspectos de fadiga das operações. Então, ele é concebido específico para cada operador. É flexível e adaptável em comparação com regulamentos prescritivos que são rígidos e fixos. Só para vocês terem ideia, existem mais de 60 países no mundo que nem sequer têm uma regulamentação escrita. Tá? O sistema de gerenciamento de fadiga usa princípios científicos para formar soluções aos perigos relacionados à fadiga. Então, gente, a ideia é dar um overview, desculpa do tempo, senador, mas eu acho que é importante essa visão, que é uma visão da ICAO, de um órgão internacional de aviação civil, o qual o Brasil é signatário e que a gente deve estar adequado a essas recomendações. Obrigado.
Agradecer, comandante Paulo Rogério Licati, e passo a palavra para o último expositor, que é o presidente do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, senhor Rafael Lara Martins.
Excelentíssimo, senhor senador Valdemir Mocca, na pessoa de quem peço vênia para cumprimentar os demais componentes da mesa, excelentíssimo senhor relator do projeto, Paulo Paim, qual peço vênia para cumprimentar os demais presentes nessa audiência. Eu fico bastante confortável em usar a palavra nesse tempo, senador, porque a composição da mesa ela favorece e esclarece bem a que ponto estamos e quem está defendendo o quê. Nós temos uma mesa com 2 representantes patronais, 2 representantes de classe de empregados e 2 técnicos, sem vinculação representativa necessária, que sou eu e o comandante Licati. E isso me deixa com bastante tranquilidade para passar alguns pontos de reflexão a todos os presentes, especialmente aos senadores que estão aqui, o senador relator e o senador que preside essa comissão. O presidente do Sindicato dos Empregados, ele me preocupa quando ele coloca como ordem de importância, ou se assim posso dizer, segurança, jornada cotidiana e remuneração para trazer essa alteração legislativa, porque, e me preocupa no seguinte sentido, A preocupação com segurança, ela é de todos, ela é o que comove, ela é o que mexe, ela é o que tem que motivar, mas ela não tem que ser necessariamente o principal ponto de interesse, porque acima da segurança está a própria dignidade da pessoa humana, do trabalhador. O trabalhador, ele tem que ser observado, porque a tranquilidade, o descanso e a dignidade da pessoa humana, do trabalhador, levarão à segurança. A gente não pode achar que a segurança vai levar à tranquilidade e dignidade da pessoa humana, do trabalhador. É só uma pontuação no discurso, mas concordo inteiramente com você, comandante Marcelo. Não tem a menor dúvida, tá? É só uma pontuação quanto ao discurso. Nós temos uma Constituição Federal, senadores, que antes da gente começar a discussão de alteração de legislação, nós temos como princípio fundamental dessa condição, da Constituição, a constante melhoria da condição dos trabalhadores. Uma condição retrógrada, uma reversão de condição de trabalhadores, ela é inconstitucional. Então, nós temos que fazer essa análise sobre a ótica constitucional. Então, quando, eventualmente, os representantes patronais buscam ampliar, enquanto representantes empregados buscam trazer mais, melhores condições para os aeronautas, nós temos aí um viés constitucional muito importante. A Constituição Federal fala em um limite de 8 horas, que já é tratado de forma diferenciada nessa legislação que nós temos, que já é maleficamente estendida nessa legislação atual. E o limite constitucional, é claro, ele pode ser sopesado, ele pode ser analisado, ele pode ser estendido, como de fato é na legislação, e continuar sendo constitucional, como os tribunais já disseram. Mas desde que preserve, acima de tudo, as condições dos trabalhadores e a melhoria da condição daquele trabalhador. E aí me assusta também quando o representante patronal diz: eu quero que você, o que vocês querem com o número de folgas vai fazer com que vocês trabalhem a metade do mês. Por mais alterada essa estatística que seja, o que nós temos na legislação de toda e qualquer outra categoria no país é que quem trabalha 12 horas trabalha sim a metade do mês. Porque em qualquer empregado que trabalha 12 horas, você segue com 36 horas de descanso, fazendo com que se trabalhe a metade do mês. A profissão dos aeronautas, que é uma categoria diferenciada e justifica ser categoria diferenciada, ela é talvez a categoria que, em termos de jornada, é a que mais sofre atualmente no país. Se estender ainda mais essa jornada é demasiadamente perigoso e até pode trazer um viés e um comprometimento do estudo legislativo e da constitucionalidade de qualquer alteração nesse sentido. Então, nós temos que refletir sobre isso, senadores, antes de buscar essas alterações. A melhoria das condições, elas têm que estar, acima de tudo, em primeiro lugar nessa análise e nessa discussão. Mas nós temos aqui algo bastante razoável, nós temos aqui alguns consensos, e isso é muito positivo em qualquer mesa nós termos consensos. E que consensos são esses?